Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu?
No lugar onde tudo começou. E onde tudo continua a acontecer. Onde pertencem vencedores de outros tempos. E o atual campeão do mundo. O lugar mais puro. A corrida mais emocionante. Grande Prémio da Grã-Bretanha, em direto e em alta definição, na Eleven Sports.
Viva, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast F1 Eleven, esta semana para fazermos a antevisão do Grande Prémio da Grã-Bretanha, o quarto desta temporada, e vão ser pelo menos duas semanas neste traçado de Silverstone, já que esta semana temos o Grande Prémio da Grã-Bretanha e na próxima semana vamos ter o Grande Prémio comemorativo dos 70 anos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, este ano sob o lema We Race As One. O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 comemora então os seus 70 anos. Reforço essa mensagem também de que ao 9º Grande Prémio desta temporada assinalam-se 1000 grandes prémios da escuderia Ferrari no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Vai acontecer em Mugello, em Itália. Itália que este ano recebe 3 grandes prémios. Já lá vamos, já que a semana passada ficou também farta em notícias. E uma boa notícia, uma excelente notícia para os portugueses com a inclusão do Grande Prémio de Portugal 24 anos depois no calendário do Mundial. Tudo fruto deste Covid ou não, não interessa. O que interessa é que lá estamos. Hoje, a desempenhar o papel de Presidente do Colégio de Comissários está o João Carlos Costa. O Sérgio Veiga vai sair da pole position e por isso vai ser o primeiro a falar. Já o Miguel Roriz é o estratega. E por isso, Miguel Roriz, a primeira pergunta que te faço é que estratégia para este podcast?
Ora viva, bem, vamos começar então hoje de pneus médios. Depois de termos tido aqui uma semana de pausa, é preciso voltar a entrar no ritmo. Houve também razão para festejar com o anúncio de Portimão e, portanto, penso que vamos entrar com mais cautela e depois, na parte final, montamos uns pneus mais moles para um forcing final.
Então vamos fazer um stint final mais curto, mas com um ritmo mais elevado. Sérgio Veiga, tu estás na pole position, se calhar poderia começar por questionar-te sobre esta inclusão do Grande Prémio de Portugal no calendário do Mundial de Fórmula 1 nesta temporada de 2020, com vários dados. O primeiro é de que há um orgulho nacional que levou a um esgotar rapidamente dos bilhetes, dos 5 mil bilhetes que foram postos à prova, os primeiros 5 mil bilhetes que foram postos à prova, mas antes disso houve problemas para o servidor do Autódromo Internacional do Algarve, já que crashou, também era à procura. E isto é bonito de se ver num país onde parece que só o pontapé na bola é que interessa.
Pois, era natural, era expectável que isso acontecesse. Há uma fome imensa de ver Fórmula 1 ao vivo em Portugal. É muito provável que também tenha havido uma enorme procura vinda do estrangeiro. A verdade é que está toda a Europa sequiosa de ver uma corrida de Fórmula 1 ao vivo. As corridas têm acontecido, mas é à porta fechada, não há público, não há ninguém. Há também uma forte indústria turística em torno dos eventos da Fórmula 1. Os grandes prémios são eventos que movem muita gente, turistas também com forte poder de compra, e por isso é que são provas interessantes do ponto de vista económico para quem as organiza, para as regiões que as recebem. E, portanto, é natural que assim que se ouviu falar que iria haver uma prova com público, e para já, apesar da Rússia também querer fazer a sua prova com público e até anunciar que quer ter as bancadas cheias, a verdade é que foi a primeira prova assumidamente a avançar com a hipótese de ter público. E, claro, assumidamente, e quando digo assumidamente, é até abrir um site com uma tabela de preço e com bilhetes à venda.
E
Obviamente
no
que a
próprio
correria.
cartaz também, no próprio
Sim,
cartaz também lá está
é obviamente
bilhetes.
que a correria tinha que dar nisto. Já assistimos a outras situações em que sites crasham com uma afluência muito grande de pessoas. E pronto, para já foram 5 mil bilhetes, mas vamos crer que a afluência, que a capacidade do Autódromo do Algarve seja bastante maior no dia no fim de semana do Grande Prémio de Portugal.
É um dado importante, Sérgio, mas é importante também é dizer que tudo vai depender da situação e do evoluir da situação epidemiológica em Portugal. Se os números continuarem a aumentar, provavelmente em risco estará a presença de público, e isso foi questionado e foi várias vezes falado também pelo próprio Paulo Pinheiro, mas também pelo governo e, por que não dizê-lo, pelo próprio presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, Nia Morim, que esteve connosco na emissão de 1 hora e meia que a Eleven Sports fez em direto na passada sexta-feira, entre as 3 e as 4 e meia da tarde, em direto do Autódromo Internacional do Algarve. Bom, João, eu é que parece que vou ter que cumprir uma promessa, e a promessa foi aquele desafio que nos foi lançado, ou que me foi lançado, há coisa de quê? 3 meses por aí, a quando de um Facebook Live, que era se a Fórmula 1 vier para Portugal, o Oscar vai a Fátima a pé. E o Oscar disse que sim, e vai mesmo acontecer.
Essa, não, sendo uma brincadeira que se tornou séria, mas traz aqui a prova de que, na verdade, já se falava de uma hipótese de um Grande Prémio de Portugal, em maio, em finais de abril, inícios de maio. Portanto, muito antes de aquelas primeiras notícias e parangonas aparecerem.
É verdade, é verdade. E isso é verdade. E relativamente à ida à Fátima, já tens uma foto do ar que é para ver se escolhes os caminhos. Em vez de ir pela Estrada Nacional, vais pelo campo. É mais divertido, é mais saudável, tem menos poluição e pode ser que seja mais curto. Agora, muito a
A minha
sério.
mulher até já disse que se quisesse, ela tem um grupo que vai todos os anos, se quisesse juntar, faz à
Vou,
vontade.
mas há aqui algo que eu gostava de dizer, que é: não vou antes do final da temporada. Esta
Nem
temporada
podes.
está a ser muito pródiga em. E já vamos falar disso daqui a pouco, porque também esta segunda-feira a McLaren já veio dizer que este não é um futuro nada bom para a Fórmula 1. A carga é imensa. E antes do final da temporada, nem pensar. Em 2021, palavra dada é palavra cumprida, eu vou cumprir aquilo que disse e todos aqueles que me quiserem acompanhar vão acompanhar e vamos fazer disto uma grande festa. Antes, há que preparar Portimão, há que chegar ao final da temporada e há que fazê-lo da melhor forma. Por isso, João, agora sim, desculpa.
Não, tens nada de desculpa. E de facto, é uma notícia que só pode ser uma boa notícia para todos nós que gostamos de desporto motorizado, no geral, de Fórmula 1 em particular. E a resposta dos portugueses relativamente aos bilhetes que foram colocados à venda é sinónimo disso mesmo. Havia, como o Sérgio dizia muito bem, uma fome enorme. 24 anos. Eu, na apresentação que fizemos em direto na Eleven Sports, dizia metade do pelotão de pilotos da Fórmula 1 não era nascida quando o último Grande Prémio de Portugal, ou pelo menos se era nascido, usava fraldas ou calçõezinhos. Não é que agora, como adulto, a gente também não use calções, mas a verdade é essa: foi demasiado tempo e esta é uma oportunidade de ouro. E é uma oportunidade de ouro que todos os portugueses têm de abraçar da melhor maneira. E quando eu digo da melhor maneira, não é só ir ao Algarve, é também, se forem ao Algarve, comportarem-se da maneira que lhes for pedida. Nesta altura, ainda não sabemos, ninguém sabe. Como é que será a questão do público no Algarve? Não só a quantidade de público, poderá chegar a 66%, o que dará cerca de 50, 55 mil pessoas, poderá ser menos, mais também poderá ser, mas aí em condições muito excepcionais de evolução da pandemia até ao mês de outubro. Mas quem for, que cumpra exatamente à risca aquilo que lhe for pedido, em todos os aspectos, que não tente inventar, porque o tentar inventar normalmente dá mau resultado. e é isso que eu deixo aqui como mensagem. Quanto ao resto, acho que já dissemos tudo relativamente à importância de haver um grande prémio em Portugal. É uma bandeira ótima para o desporto motorizado nacional, é uma bandeira para o desporto português em todos os aspectos também, e sobretudo é uma oportunidade de fazermos bem, de mostrarmos aquilo que somos capazes, e quem sabe em 2021, se esta situação complicada em termos de saúde pública se mantiver em todo o mundo, esperemos que não aconteça, mas se mantiver, termos a oportunidade de repetir. E a partir daí, quem sabe voltar a ter aquela tradição que tivemos durante 13 anos no Autódromo do Estoril, ou nos três primeiros anos no Monsanto, uma vez e duas vezes na Boa Vista. É o que desejamos e acredito que tem tudo para correr bem.
Ora, um dos grandes obreiros deste feito, que é um feito para os portugueses, é o Paulo Pinheiro. Tivemos-lo connosco já por várias vezes nos nossos Facebook Lives, mas também na emissão que fizemos em direto desde Portimão. E, como dizia o próprio Paulo, o sentimento de dever cumprido, mas agora é que começa o verdadeiro trabalho, Miguel Roriz, porque agora a papelada já está assinada, já ficou para trás, já se fechou o investimento que é necessário ser feito, agora há que dar corda aos sapatos.
Sim, agora é passar à prática, mas isso é aquilo que a equipa do Paulo se calhar melhor sabe fazer. Eu, para quem não sabe, eu estava ligado à empresa que fazia a assessoria de imprensa do Autódromo do Algarve quando ainda da construção, durante o período da construção, da data da inauguração, no período da inauguração, e portanto vi aquela obra crescer, nascer. A primeira vez que lá estive ainda não havia sequer asfalto na pista, e portanto reconheço-lhe todo o mérito e sei que aquela equipa está preparada para fazer um grande evento ao longo do fim de semana. Disse, não tenha mais pequena dúvida, que vai ser uma enorme festa. Assim, e como dizia o João, toda a gente saiba respeitar as regras que vão existir, e vão ter que ser muitas. O Paulo Pinheiro também já falou sobre isso no direto que fez, quando do anúncio do grande prémio, que vão existir regras para o público e que vão ter que ser cumpridas. A partir de agora é começar a desenvolver o trabalho, aquilo que está tudo pensado, e acredito que foi tudo pensado até àquele anúncio. Até àquele momento já estava tudo estudado, como tudo teria que ser feito. E a partir de agora é passar do papel à prática, é passar do Excel para a realidade, ir evoluindo. Sabemos que vai ser preciso colocar uma nova camada de asfalto, algumas equipas vão cá estar, vão existir testes, vai começar a máquina a girar, e alguns eventos, até para a própria economia do Algarve, essa presença de algumas equipas já vai gerar algum rebuliço, obviamente que não é à dimensão nem perto do que será depois aquela semana de grande prémio, porque também temos essa mais-valia, que é, não há corrida no fim de semana anterior, toda a gente vai poder chegar com mais tempo, estar uns dias no Algarve. Aquilo que nós falámos é muito verdade, o final de outubro ainda dá perfeitamente para fazer praia no Algarve, mais ainda para aquelas equipas vindas, grosso modo, de Inglaterra, que tem um inverno que chega muito cedo, ou um outono muito chuvoso que chega logo no início de outubro, e que chegam a Portugal no final de outubro com 25 graus, 26, 27 na zona de Portimão, e portanto vão poder aproveitar toda aquela semana. Vai ser necessário algumas regras para toda a gente interagir. Vamos acreditar que daqui por 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses, a pandemia estará mais controlada ainda, que será possível que tudo decorra sem qualquer problema, que não haja um volta atrás. E agora acredito, e conhecendo um bocadinho aquela estrutura, vai ser começar a caminhar e a montar tudo para que naquele fim de semana nada falhe, que seja um extraordinário sucesso, que todas as equipas fiquem com vontade de cá voltar, que isso para nós também é muito importante, não só na eventualidade de fazer corridas, mas também abrir a porta para regressarem os testes. Os testes já cá se realizaram, já houve sessões de testes em Portugal no início do autódromo, depois nunca mais houve, e como dizia também o Nuno, mostrar às equipas que é possível testar aqui, que há condições que o autódromo proporciona, até porque tem várias variantes, e portanto pode permitir que as equipas num dia tenham um desenho no circuito, no dia seguinte lhes interessar testar outro tipo de afinações ou ir à procura de outras soluções, mudar a configuração do circuito, e isso é tudo muito importante. E, portanto, acredito que vai ser um extraordinário fim de semana. A todos aqueles que vão ao Algarve, já sei que serão muitos, que se divirtam e que cumpram com as regras.
Olha, aquilo que mais gostei foi da pureza da Presidente da Câmara Municipal de Portimão. Não sei se concordam comigo. Estava felicíssima. É uma autarca, de facto, felicíssima. E transparece aquilo que foi uma luta, João, e tu estavas lá comigo, transparece aquilo que foi a tal luta e a tal entrega que agentes de Portimão, que agentes do Algarve puseram neste processo todo.
Pensem bem, são 12 anos de projeto, com muitos problemas pelo meio, convém nunca esquecermos os problemas que aquele projeto levantou, criou até para algumas empresas da zona, mas não só. E finalmente, a razão porque aquele autódromo existe pode de facto ser posta em prática. A principal razão, trazer os dois grandes eventos do desporto motorizado, seja a Fórmula 1, seja o MotoGP, que também está na calha para dentro em breve, ao Autódromo Internacional de Portimão, é a vitória de uma autarquia, não só, mas também da autarquia, e por isso a Presidente estava, de facto, muito satisfeita. E há outro lado que convém não esquecermos. Nós estamos a viver um Campeonato do Mundo de Fórmula 1 sem paddock VIP, e todos nós sabemos a importância do paddock VIP para as equipas, para os patrocinadores das equipas. Quem sabe se, com o evoluir da situação, não vai haver paddock VIP, isso garantidamente. Mas alguns patrocinadores das equipas e as próprias equipas não podem criar uma espécie de bolha dentro da bolha para convidados e trazer esses convidados para lugares preferenciais nas bancadas do Autódromo de Portimão, oferecendo fora do autódromo outras condições, seja golfe, seja a gastronomia local, seja a própria praia, os bons hotéis da região. E isso é mais uma vantagem para a região Algarvia. E penso que é também aí que a autarquia, não só a de Portimão, como todas as outras do Algarve, estão a apostar neste grande prémio. E isso poderá ainda justificar mais aquilo que foi preciso fazer para trazer o grande prémio para Portugal. Estamos a falar, já se sabe, de pelo menos 30 milhões de impacto direto, mas esse número parece-me curto. E se houver a possibilidade de ter os tais 50 mil, 60 mil espectadores, então aí os números vão subir substancialmente. Se a isso juntar o facto de poder trazer estrangeiros com grande capacidade financeira, que são normalmente aqueles que são convidados para o paddock VIP, ainda que não haja paddock VIP, maior é essa capacidade de faturar. Portanto, é acreditar que as coisas vão correr bem. E é, sobretudo, acreditar positivo. Tenho ouvido algumas críticas nos últimos dias. Acho que são, para já, injustas. Todas elas, seja ao funcionamento do site, seja ao facto de só 5 mil bilhetes terem sido postos à venda, seja até ao facto de vai haver Fórmula 1 no Algarve, mas não podemos ir ao paddock. 90% ou 95% das pessoas que vão ao Grande Prémio de Fórmula 1 não vão ao paddock. Portanto, parece-me que é cedo demais para começarmos as críticas, se é que elas vão ter que existir. Para já, acho que é hora do aplauso. Depois, se for preciso criticar, também nós, cá estaremos para criticar, mas para já é de aplaudir e pensar positivo e pensar naquilo que representa o regresso da Fórmula 1 a Portugal, não só em termos desportivos como em termos económicos.
Vamos avançar então para na antevisão esse Grande Prémio da Grã-Bretanha. Não sei antes dizer que, ainda em relação a este Grande Prémio de Portugal, esta temporada de 2020 fica marcada pela estreia de dois circuitos que não foram desenhados ou concebidos pelo Herman Tilke, algo que não acontecia desde Indianápolis no ano 2000. E há aqui outro dado. Falaste, por exemplo, num eventual regresso do MotoGP a Portimão, ou numa chegada do MotoGP a Portimão. Miguel Oliveira, todos sabemos, este fim de semana não teve um fim de semana para recordar, pelo menos no domingo. Ficou-se pela primeira curva do traçado da Andaluzia. Pedi desculpas feito pelo Brad Binder. O Sérgio sabe, o Sérgio estava a ver a corrida comigo e sabe que eu fiquei mais do que possuído quando vi que o Miguel tinha sido atirado para o chão, mas depois também refresquei-me um bocadinho e percebi que o Brad Binder não tinha sido propositado, nem queria acreditar naquele instante que fosse propositado. Mas desse domingo de MotoGP há também um número fantástico, são os 25 anos sempre a fazer pódios de Valentino Rossi com o pódio deste fim de semana. Ora, Valentino Rossi, o que me leva a Lando Norris, que é um fã de Valentino Rossi, leva-me também à McLaren. Sérgio, a McLaren nesta segunda-feira veio dizer que este modelo de 3 semanas consecutivas com grandes prémios não é o futuro para o Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Talvez, e é isso que a maioria das equipas quer acreditar, o futuro seja aquilo que se vai passar em Imola, um fim de semana muito mais reduzido, ou seja, um fim de semana em que realmente vai de sexta até domingo, sendo que sexta vai ser para os compromissos com a imprensa e também com os patrocinadores, e depois sábado verdadeiramente a ação de pista e domingo também a ação de pista.
Sim, foi o André Seidel que veio falar nisso. No fundo isto já não é novo. O ano passado tinha havido uma série de três corridas seguidas e as equipas tinham dito logo que pá, não vamos repetir isto, que isto é a morte de toda a gente, que é demasiado exigente para todas as equipas. Os mecânicos têm famílias, no fundo é gente que trabalha aqui e que também têm as suas vidas privadas e que precisam descansar, e que três corridas seguidas é demasiado violento. E que, portanto, estamos numa época atípica, que exige coisas atípicas, e portanto, atípico é fazer estes três fins de semana consecutivos. Já tivemos uma vez, vamos ter outra, a seguir vamos ter outra vez a Bélgica, a Itália e a prova do Mugello. Mas pronto, isto é porque se trata de uma época atípica e, portanto, a mensagem é: não se habituem a estas coisas, não venham com estas ideias, porque isto não é o modus operandi normal para a Fórmula 1. O modus operandi que talvez possa vir a fazer sentido, e já se falava nisto há muito tempo, e esse grande prémio da Emília-Romagna, que se vai realizar em Imola, será um protótipo. É de facto esse esquema de um fim de semana de dois dias, ok, é três dias, contando com sexta para compromissos com patrocinadores e com a imprensa, mas em termos de ação em pista será dois dias, com uma sessão de treinos livres no sábado de manhã e a qualificação à tarde. Já há muito tempo que se falava nessa hipótese, como sendo uma forma de encaixar mais corridas num campeonato do mundo, num calendário que poderia ter até 25 corridas por época. Eu acho que é um esquema bastante interessante, compactar um fim de semana de grandes prémios, porque às tantas, se calhar, de facto, nós temos 4 horas de treinos livres, talvez seja um exagero, 4 horas para preparar uma hora de qualificação e 2 horas de corrida, não chega a 2 horas de corrida, hora e meia de corrida, talvez seja, de facto, um exagero, e se calhar hora e meia de treino livre, principalmente porque a maior parte das provas se realizam em pistas que as equipas já conhecem de cor e salteado, provavelmente hora e meia de treino livre chega perfeitamente.
O homem que sabe muito bem isso aqui é o Miguel Roriz, Miguel, porque Fórmula 2, Fórmula 3 e a própria Porsche Super Cup também, aquilo é encurtado ao máximo, e dá também boas qualificações e boas sessões de treinos livres.
Sim, o modelo que a Fórmula 1 vai querer adotar até pode ir depois ao encontro daquilo que as equipas agora não querem, que é três fins de semana consecutivos. Mas se disserem às equipas que são três fins de semana consecutivos, se calhar com dois dias de pista, se calhar é mais fácil de conjugar, porque o desgaste é menor, obviamente, que não estão em casa, não vão a casa, se calhar, mas pelo menos o desgaste físico, é isso que também conta muito, é diferente. E aquilo que o Sérgio dizia, são 4 horas de treinos livres. Há mais tempo de treinos livres do que de corrida ou de qualificação. A qualificação e a corrida somados são inferiores aos treinos livres. E isso, se calhar, faz menos sentido. Aquilo que tu dizes, na Fórmula 2 e na Fórmula 3, os pilotos têm 45 minutos de treinos livres e meia hora de corrida. Total dá 1 hora e 15. Têm mais tempo depois de corrida. As duas corridas da Fórmula 3 darão sensivelmente esse tempo, na Fórmula 2 mais, porque a primeira corrida ronda a 1 hora de duração. Faz sentido. Os pilotos têm 45 minutos que utilizam para preparar claramente a sessão de qualificação, é essencialmente esse o foco, e perceber o nível de desgaste dos pneus, das misturas que têm disponíveis, no caso da Fórmula 2, 2, no caso da Fórmula 3, apenas uma, mas ver o nível de desgaste que vão ter depois até durante a corrida, e normalmente na parte final da sessão, especialmente os pilotos da Fórmula 3, ensaiam uma tentativa de qualificação com um dos jogos de pneus, para perceber até onde é que conseguem ir, mas depois há toda essa gestão de tempo, mas obviamente também as sessões são curtas, os timings são curtos, precisamente porque tem que caber num fim de semana de Fórmula 1. Há também muita gente que critica o modelo da Fórmula 2 e da Fórmula 3, porque os pilotos têm muito pouco tempo de pista. Se calhar, nessa lógica, se reduzirmos o tempo à Fórmula 1, se calhar podemos alargar um bocadinho o tempo das sessões de Fórmula 2 e Fórmula 3, porque os pilotos, de facto, passam pouco tempo no carro durante o fim de semana, passam, cá está, tanto tempo para competir verdadeiramente, porque a qualificação também dá pontos, mas passam tanto tempo em corrida como no treino livre e na qualificação. Se calhar alargar um bocadinho a sessão de qualificação para uma hora ou duas sessões de meia hora já dá aos pilotos uma outra margem, dá-lhes mais tempo de carro, mais ritmo. Por exemplo, os pilotos da Fórmula 3 vão acabar a época no Mugello e só vão começar a época seguinte, provavelmente no Bahrein, em março. Portanto, vão ser 6 meses de intervalo, que foi quase o que tivemos agora, até mais, mas teoricamente a época iria durar 6 meses. A época teoricamente teria durado 6 meses, se tivesse começado na data ideal, que era, ou que estava programado, que era no Bahrein, ia terminar em Sochi no final do mês de setembro, seriam 6 meses, e assim os pilotos vão ter 6 meses agora a seguir de intervalo. E por isso há sempre essa questão que se levanta, que há pouco tempo de pista, antigamente a Fórmula 3 europeia dava aos pilotos mais tempo no carro, eram 3 corridas, havia 3 sessões de qualificação, havia treinos livres, havia muito mais tempo. E este novo modelo da Fórmula 1 pode também ir um bocadinho ao encontro daquilo que poderá ser o interesse para a Fórmula 2 e para a Fórmula 3 ganharem espaço à sexta-feira para terem mais tempo eles na pista e criarem ali um bocadinho de show-off.
Eu aí só vejo um problema. Se de facto se reduz a 2 dias, usar a sexta-feira para as outras disciplinas vai criar um problema de gestão de tempo para as equipas de Fórmula 1. E assim sendo, parece-me complicado. Gosto da ideia, sinceramente gosto da ideia dos 2 dias, e gostei também da forma como a Liberty usou a calçadeira para obrigar as equipas a aceitar uma coisa que a maioria não aceitava, que era os fins de semana de 2 dias. Justificou com a viagem de Portimão e Imola e faz aqui uma experiência, será apenas uma sessão de treinos livres na manhã de sábado. Não se sabe se de 90 minutos, se de 2 horas, está ainda por definir. Depois uma qualificação à tarde e finalmente no domingo a corrida, como é habitual. Eu só vejo o problema da Fórmula 2, Fórmula 3 e Porsche Super Cup nestas situações. Se têm de usar sexta-feira, fica um bocado complicado poder fazer todas as outras iniciativas em pista, por exemplo, a passagem em pista dos pilotos para conhecerem o traçado, que é habitual. Eu parece-me que aqui estão a ensaiar outra coisa, que é, já se percebeu que numa vontade de levar o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 até 25 provas, voltando a existir uma normalidade temporal no calendário, muitas dessas corridas serão fora da Europa, e que serão essas corridas que não têm nem Fórmula 3, nem Fórmula 2, nem Porsche Super Cup, a ser disputadas em 2 dias apenas, facilitando a viagem entre países e permitindo inclusivamente que as viagens sejam mais longas. Vamos supor, aquilo que há uns anos aconteceu entre o Canadá e Baku poderá repetir-se, sempre com provas fora da Europa. Penso que aqui o teste passa mais por aí do que propriamente para juntar 3 provas na Europa, como acontece nesta temporada de 2020, de forma atípica, pelas razões que todos nós conhecemos. Acho uma ideia engraçada e concordo com o Sérgio quando ele diz, e o Miguel também disse, há tempo, se calhar, a mais para treinos livres. Mas não me parece que seja para todas as corridas. Poderá haver 2 estilos de provas de Fórmula 1, umas com mais treinos livres, outras com menos treinos livres. Vamos ver como é que isto tudo encaixa no regulamento desportivo. Também não podia haver um campeonato do mundo com provas em apenas 2 continentes, tinha de ser no mínimo em 3, e este ano, pelo andar da carruagem, sabendo nós que não vai haver provas no continente americano, vamos ter um campeonato do mundo apenas com 2 continentes, Europa e Ásia. E mesmo assim já foi dito pela Federação Internacional que isso não impede que este Mundial de Fórmula 1 2020 tenha o estatuto disso mesmo, de Campeonato do Mundo de Fórmula 1.
Um Campeonato do Mundo de Fórmula 1 que há 71 anos é corrido, ou melhor, há 70 anos, porque só existe há 70 anos, é corrido em Inglaterra e também em Itália. Houve sempre um grande prémio de um destes países desde que se iniciou o Campeonato do Mundo de Fórmula 1, mas este é o Grande Prémio 71 no Reino Unido, que se vai correr neste traçado de Silverstone. É o terceiro traçado a receber um Grande Prémio de Fórmula 1, depois de Liverpool, também depois de Brands Hatch em Kent, a vez de Silverstone, que vai já na sua 14ª configuração diferente. Um traçado com 18 curvas, 2 zonas de DRS, 2 zonas também de ativação e de detecção do mesmo. Sérgio, o que é que se pode esperar do Grande Prémio deste fim de semana? Há quem diga que neste Grande Prémio que se vai começar a ver verdadeiramente aquilo que se pode esperar até o resto da temporada. O que é que te apraz dizer? Teremos uma Mercedes ainda mais na frente ou acreditas que alguém vai conseguir encurtar a diferença?
Bem, para começar, Silverstone é considerado pelos próprios britânicos como a casa do desporto automóvel. É assim uma espécie de um dos monumentos deste campeonato do mundo de Fórmula 1. Vai ser...
Sem dúvida, era aeródromo. Que servia às tropas
foi
britânicas.
Inicialmente um aeródromo dos bombardeiros da Segunda Guerra Mundial. De alguns
era um aeródromo de apoio.
Sim, era um aeródromo de apoio. Não era um aeródromo principal, era um aeródromo de apoio e de treino, mas de um esquadrão de bombardeiros da Segunda Guerra Mundial. E, inclusive, a primeira prova que se fez em Silverstone foi nas estradas, nos caminhos de apoio ao aeródromo. Mas pronto, voltando à tua pergunta, eu temo que isto vá ser muito complicado para as outras equipas, ao pé do poderio que a Mercedes demonstrou nas corridas até agora realizadas, em que se mostrou à vontade, tirando aqueles pequenos problemas que teve na primeira corrida, mostrou-se à vontade numa pista razoável, bastante rápida, como é o Red Bull Ring, e depois mostrou-se extremamente à vontade numa pista mais lenta, como o Hungaroring.
Oh, Sérgio, mas este é o fim de semana em que se vai ficar a saber de onde é que vem aquele fumo branco.
Sim, 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 sim.
Foi o que prometeu o Toto Wolff.
Sim, mas aquilo é óleo a mais e que sai, mas que depois cai e
sim, mas eles
nada.
Iam tentar sim. perceber onde é que era o óleo
sim.
a mais.
Eu acho que há mais gente a tentar perceber sem serem eles, mas e eu acho que é mais interessante o que é que os outros vão tentar perceber do que propriamente eles. Mas logo saberemos, nem que seja mais tarde. Mas à partida os Mercedes têm tudo para dominar, e se calhar não serão os únicos Mercedes a dominar, passa a expressão. Se calhar há outros carros muito parecidos com os Mercedes que também estarão a andar na frente, e que moram mesmo ali ao lado, do outro lado da rua. Estou obviamente a falar da Racing Point, que tem a sede mesmo do outro lado da rua, mesmo em frente a Silverstone, e que se calhar vai aparecer como... Não me admirava que aparecesse como a segunda equipa em Silverstone. Mesmo mais forte que a Red Bull.
Eu concordo contigo, Sérgio. E até acrescentaria algo. Se a Williams voltar a conseguir um grande resultado na qualificação, e um grande resultado para a Williams será voltar a passar ao Q2 e, quem sabe, regressar a um Q3, então aí fica comprovado, de facto, que estes motores Mercedes estão num patamar que não tem nada a ver com a concorrência. A Mercedes voltou a conseguir trabalhar na unidade motriz, não é motor, é unidade motriz, de uma forma que os outros parece que não conseguem seguir, não conseguem imitar, não conseguem atingir os mesmos níveis. E acho que é por aí que nós temos de ver esta prova em Silverstone. Se Racing Point for a segunda equipa atrás da Mercedes, se a Williams, pelo menos em qualificação, em corrida as coisas parecem mais complicadas para a Williams, voltar a conseguir um bom resultado, fica claro que este Mundial 2020 tem a marca unidade motriz Mercedes, mais até, se calhar, do que a marca W11, ainda que o W11 tenha ali alguns segredos que é preciso descobrir, sobretudo do cockpit para trás, e não estou a falar da unidade de motriz, e acho que é aí que está o ganho, usando uma expressão um bocadinho popular.
Para este fim de semana, a Pirelli preparou os pneus slicks, os duros vão ser os C1, os C2 vão ser os médios e os C3 vão ser os macios. As temperaturas não... como seria de esperar, não serão assim tão elevadas em Silverstone, até porque está ali numa zona bem no centro, no meio da natureza, entre Northamptonshire e Buckinghamshire, os dois condados, não é? Ajudem-me, são condados.
Shire também para ti, Shire, condados.
Shire para ti também. mas, de facto, é isso que nos pode intrigar para este fim de semana, que é perceber de que forma é que os Mercedes vão aparecer, mas de que forma é que os outros todos vão aparecer. E há um tema que é incontornável, ou dois temas que são incontornáveis. Um, como é que vão estar Ferrari, e dois, como é que vão estar os Red Bull. Porque esses temas vão ser sempre incontornáveis.
A questão vai ser medir qual o grau de distância ou em que unidade é que se vai medir a distância. Se vai ser em décimos, se vão ser em segundos. Por aquilo que se percebeu no Red Bull Ring, eu diria que a Ferrari corre o risco de estar sempre acima do segundo, segundo e meio dos Mercedes, pela eficácia da unidade motriz e também do chassi, que é tudo aquilo que a Ferrari não tem este ano. Um chassi eficaz e uma unidade motriz que trabalha em condições. E a Red Bull também, pela amostra, parece que terá dificuldades. Acredito, como dizia o Sérgio e o João, que a Racing Point possa estar ali a encabeçar o segundo grupo. O problema é a que distância vai estar esse segundo grupo. Parece-me que claramente, e com uma pista maior, com um traçado com uma extensão maior, que essas diferenças terão tendência para se alargar. E não me admiraria muito se tivéssemos uma corrida com os dois Mercedes muito à frente de toda a gente, e depois um pelotão encabeçado pelos Racing Point, onde andarão naturalmente os McLaren, os Red Bull, e vamos ver até que ponto os Ferrari, porque o cenário que tivemos até agora para a marca italiana não é de facto o ideal. E cá está, é um traçado, o traçado de Silverstone é um traçado muito rápido, pode ser também o espelho do que vamos ter para o resto do ano. Tivemos até agora duas pistas, uma muito rápida, como é de facto o Red Bull Ring, mas com um traçado muito curto, com um perímetro de volta muito curto. Depois um Garo-Ring também
com poucas
volta
curvas,
muito curta,
Miguel.
Num traçado mais técnico. Sim, o Red Bull Ring com muito poucas curvas. O Garo-Ring já tem mais, é um traçado mais técnico e a Ferrari voltou a estar mal. Portanto, o carro não funciona nem de uma maneira nem de outra. A única forma que funcionou bem para a Ferrari foi quando apareceu a chuva. Em Silverstone, a garantia que chove é quase absoluta. Não sabemos em que altura nem a que horas, mas vai chover. É a única fé que a Ferrari pode ter é esperar que chova sábado à hora da qualificação e domingo à hora da corrida, porque é a única forma de vermos os carros vermelhos a tentar andar mais à frente. Mas eu acho que corremos um sério risco de ter uma monotonia de Mercedes este fim de semana.
E os carros azuis, João? E
os carros azuis, queria falar sobre isso porque claramente a Red Bull está com problemas no seu carro. E aí queria voltar aqui há umas semanas atrás, quando a FIA respondeu ao protesto da Red Bull, clarificando definitivamente a legalidade do DAS da Mercedes. Na altura a Red Bull disse, ok, então se isto é legal, nós vamos desenvolver o nosso próprio sistema, e até anunciaram que até tinham ideias para um sistema mais sofisticado, até que o da Mercedes. Agora, ontem ou hoje apareceram notícias de que a Red Bull tinha desistido de desenvolver o seu sistema DAS, basicamente porque tinham mais com que se preocupar nesta altura, porque já detectaram vários problemas no seu carro e, portanto, a prioridade neste momento não é estar focados em desenvolver DAS, é mesmo estarem focados em resolver os problemas que têm no seu carro. E, portanto, já perceberam que têm muito que trabalhar para conseguirem ir a correr atrás dos Mercedes. E é esse trabalho. Ora, não acredito que sejam 10 dias de paragem do campeonato que chegue para que a Red Bull consiga colmatar a diferença para a Mercedes, especialmente num circuito tão complexo como Silverstone, que tem inúmeras zonas de transferência de massas de altíssima velocidade. Aquele complexo de Beckett é muito complicado e tem inúmeras curvas de alta velocidade onde um chassi tem que ser quase perfeito, e nesse aspecto este Mercedes W11 foi uma enorme evolução em relação ao carro do ano passado.
É interessante olharmos para a prova de Silverstone até pelos pneus. Para esta primeira corrida a Pirelli optou pelo normal, ou seja, C1, C2, C3. Para a segunda optou por C2, C3, C4, o que pode trazer algumas diferenças até na forma como se prepara taticamente a prova. A temperatura, como o Oscar dizia, nesta altura prevê-se que na sexta-feira seja mais ou menos verão inglês, mas depois nos outros dias poderá haver até lugar a umas espingas, sobretudo no sábado. No domingo, ao que parece, a chuva só está prevista para depois da corrida, lá mais para a noite. Mas isto é a Inglaterra, e aquilo que é verdade hoje em termos de condições climatéricas não é verdade amanhã, pode ser uma mentira total. Portanto, é melhor aguardar.
Inglaterra até o que é verdade de manhã já da não corrida é à tarde. Pode não ser à hora do almoço, quer dizer.
Verdade.
Pode mas estar já agora, um sol fantástico de manhã e a corrida será à chuva.
Deixa-me aproveitar aquilo que o Sérgio estava a dizer, porque essa é... Eu hoje faço o papel de comissário, não é? E tenho de dar penalizações. E a minha penalização vai inteirinha para a Red Bull. Não tanto, porque o RB16 não parece tão conseguido. Assim por outra razão. Porque, de facto, é a primeira vez que as duas personagens principais da estrutura da Red Bull, o Dr. Marco e o Christian Horner, fazem críticas públicas a um carro que não fazem críticas ao Adrian Newey, mas dizem que este carro, em termos aerodinâmicos, pelos vistos, não é muito conseguido. Já não é o primeiro Red Bull que não é conseguido, totalmente conseguido, do Adrian Newey, mas nunca lhe tinha sido apontado o dedo. E isto levanta-me aqui a questão: será que o Adrian Newey está com vontade de voar para o outro lado? Quanto mais não seja para uma reforma e se dedicar a fazer barcos da Taça América, que já faz, não sei. Sei que, pela primeira vez, publicamente, o Dr. Mark e o Christian Horner fazem uma crítica que é totalmente dirigida ao Adrian Newey e não, no caso, aos motores, como aconteceu com os Renault ou com os motores Renault com outro nome, desta vez é ao carro. E de facto o carro tem alguns problemas, foi admitido logo após a primeira corrida na Áustria e mais ainda na segunda corrida. A penalização hoje, a minha penalização vai para o Dr. Marco e para o Christian Horner, porque puseram o dedo da ferida de uma maneira como nunca o tinham feito e se calhar será cedo demais e podem ir por um caminho que talvez não seja a melhor solução para a Red Bull, que é empurrar o Adrian Newey para canto. Se acham que o James Key é uma solução para voltar, tudo bem. Se têm lá alguma carta na manga que nós não conhecemos, tudo bem. Mas não me pareceu que estas críticas fossem inocentes.
O homem hoje está com pressa. Até já quer despachar as penalizações e
já,
tudo.
Já está dado. É para já, não perder o embalo. Porque eu depois quero voltar aos teus números do Grande Prémio de Inglaterra, porque há algumas coisas muito engraçadas relativamente a este Grande Prémio de Inglaterra.
Deixa-me só lançar aqui mais uns números. São 5.891 metros o percurso à volta, ou a distância por volta deste traçado de Silverstone. Vão ser 52 voltas no próximo domingo, numa corrida que começa às 2h10 da tarde. Precisamente à mesma hora de Portugal Continental, antes, a partir do 12h15, estaremos no canal 3 da Eleven em direto para fazer a antevisão a essa corrida. Então vamos a esses números.
Bom, a dizer primeiro que este não é o 71º Grande Prémio da Grã-Bretanha, é o 75º, e é o primeiro que se realiza no mês de agosto, desde o primeiro que tinha sido em 1926 no traçado de Brooklyn.
Como assim o 75º?
Porque tinha
havido antes,
sim,
do Mundial.
Havia outros antes do Mundial de Fórmula 1. Já, este é o 71º pontuável para o Campeonato do Mundo de Fórmula 1, ou inicialmente para o Campeonato do Mundo de Pilotos. É o 75º Grande Prémio. Mas é, de facto, apenas a segunda vez que um Grande Prémio tem lugar em agosto. E o segundo Grande Prémio de Silverstone, que não se chama Grande Prémio da Grã-Bretanha, será a prova de Fórmula 1 mais tardia realizada em Inglaterra, pontuável para, ou não para, um campeonato do mundo, porque essa de Brooklyn tinha sido no dia 7 de agosto. Outro número muito interessante tem a ver com aquilo que poderá acontecer se o homem que vencer a corrida no domingo for aquele que parte da pole position. Se tal acontecer, será a sétima vez consecutiva que isso acontece. Há um período de 6 corridas até o Grande Prémio anterior em que o homem que saiu da Se houver uma sétima vez, isso quer dizer que será apenas a quarta vez em que há 7 corridas consecutivas do Mundial de Fórmula 1 em que o pole position acaba por ser o vencedor. Anteriormente tinha acontecido entre os grandes prémios dos Estados Unidos em Long Beach e da Alemanha em 76, dos grandes prémios do Japão 91 até São Marino em 92 e do Grande Prémio da Bélgica de 2000 ao Grande Prémio da Malásia de 2001. Quando temos aquela ideia que agora ganha sempre o mesmo, aqui está uma demonstração, e que as corridas se repetem em termos de resultados. Este é um pequeno número que demonstra que às vezes aquelas certezas absolutas não são bem. Outro número engraçado. Sabem que o Valtteri Bottas pode igualar neste grande prémio o resultado do Lewis Hamilton? O Lewis Hamilton é o recordista de passagens consecutivas ao Q3. Aconteceu entre o Grande Prémio da China de 2010 e o Grande Prémio da Bélgica de 2013. Se o Valtteri, no domingo, no sábado, chegar ao Q3, será a 66ª vez consecutiva que o consegue e iguala um recorde do Lewis Hamilton. E o Hamilton, se fizer Q3, não ultrapassa os 66 que tem neste período. Portanto, poderemos ter aqui um recorde partilhado entre o Lewis Hamilton e, vejam só, o Valtteri Bottas.
Pronto, já nem sei mais o que é dizer com tanto número, parecia aula de matemática. Diz, Sérgio.
Não, estou abismado. Estou abismado.
Está chocado.
Principalmente com a perspectiva de, se no sábado seguinte o Bottas passar ao Q3, passa ele a ser o recordista.
Exatamente. Passa a ter um recorde no Mundial de Fórmula 1 e rouba um recorde a Lewis Hamilton, ele que pode bater, igualar ou melhorar 12 recordes ao longo desta temporada. Pode perder um.
Mas não merece. Não merece também,
claro, Valtteri merece. Bottas não sei, pode ter dizem que ele só lá está para transportar a mala do Hamilton, mas pelos vistos não é verdade.
Pronto, pelos vistos não é de todo verdade. Bom, meus amigos, considerações finais, começando por ti, Miguel.
Reforçar um bocadinho a ideia, esperar que, sobretudo, haja quem consiga fazer frente ao domínio da Mercedes, àquilo que se espera, e que estes números do João, estou quase certo que se vão cumprir, que o Valtteri Bottas vai passar à Q3 com enorme facilidade, tal como acho que o Lewis Hamilton o fará. E desejo sobretudo isso, que a corrida e que o fim de semana seja um bocadinho mais equilibrado do que os dados apontam nesta altura e daquilo que nós estamos a perspectivar, porque se olharmos para o que foram as três primeiras provas do ano, e é nessas que temos que nos basear, e também naquilo que vinha dos testes da pré-temporada, mas essencialmente olhando para estes três primeiros fins de semana do ano, o traçado de Silverstone, e se há pista que assenta bem para aquilo que se viu ao W11, é o traçado de Silverstone, com muitas sequências de curvas rápidas, com a transposição de massa, como dizia o Sérgio, em que o carro se sente como peixe na água, diria, como nenhum outro parece estar. E, portanto, a tendência de volta para volta será de alargar. Acho que qualquer que seja a estratégia de pneus, vai dar sempre para a Mercedes. Escolham eles bem, mal, assim, pneus quadrados acho que também servem. E é isso que eu espero que não aconteça depois, na realidade, a partir de sexta-feira, que as equipas tenham encontrado alguma coisa para fazer face aos Mercedes.
Pá, espero que o Bottas esteja num grande fim de semana e que leve muito mais longe aquele duelo magnífico que teve com o Lewis Hamilton o ano passado, durante algumas voltas no Grande Prémio de Inglaterra, em que teve inclusive um contra-ataque fantástico, quando todos nós já achávamos que o Hamilton não tinha ultrapassado e ele voltou a recuperar a liderança da corrida, e que agora consiga prolongar esse duelo por todo o fim de semana, em especial pela corrida, porque eu acho que é o que nos vai salvar, só isso nos pode salvar um espetáculo em termos de luta pela vitória. E que depois, a seguir, que haja um grande equilíbrio na luta pelas outras posições, porque eu tenho a ideia que isto vai ser um assunto para discutir entre os dois Mercedes.
A partir de sexta-feira, às 9:30 da manhã, estará o Miguel Roriz na cabine para narrar primeiro o treino livre da Fórmula 3, depois estarei eu, o João Carlos Costa e o Sérgio Veiga, a partir das 10:40, para entrarmos para a primeira sessão de treinos livres da Fórmula 1. Nesse dia ainda se vai correr também o treino livre da Fórmula 2, o treino livre da Porsche Super Cup e ainda as qualificações da Fórmula 3 e da Fórmula 2. Bom, meus amigos, foi um gosto, como sempre, um abraço para todos. Quinta-feira estamos de regresso no Facebook Live, na página da Eleven Sports, para ver depois das 9:30 da noite. Um abraço para todos e boa semana de férias ou de trabalho, se for caso disso.
Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu?